O secretário de Educação do Paraná, Rony Miranda, esteve nessa quinta-feira em Goiuerê. E é com o secretário que a gente conversa agora. Olá, secretário. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. É um prazer falar com vocês e com os ouvintes de toda a região.
Secretário, qual o motivo da sua ida a Goiuerê?
Em Goiuerê, nós estamos fazendo uma grande transformação na educação técnico-profissional, principalmente na área agrícola. A gente veio para acompanhar uma obra que a gente lançou com o governo do estado, a construção de um colégio agrícola em Goiuerê, um colégio grande para uma capacidade aí, aproximadamente de 1.200 estudantes que vão estudar de forma internato ou aquelas que ele estuda meio período e vai para casa. Mas o grande diferencial é o internato, né? O aluno vem, fica e vai no final de semana embora. Então, com isso, a gente consegue atender na região de Goiuerê, não só a cidade, mas toda a região em torno daqui de Goiuerê.
E como é que está esse projeto?
Esse projeto, ele teve início, a gente é uma obra de 23 milhões de reais. Já foi iniciada a obra, então, na parte de fundação, em torno aí de 10 a 15% já da fundação, já sendo executada. E a previsão é que mais um ano e 5 meses a gente consegue vir entregar essa obra para toda a sociedade da região.
Então quer dizer que os alunos vão poder ter alimentação, alojamento no mesmo local?
Isso, é alojamento, alimentação. Então o menino vem, fica, tem aula o dia todo e no final de semana ele vai para casa. E isso que é o importante, é bacana, porque tudo aquilo que aprendeu durante a semana nas aulas teóricas, aulas práticas com os professores, quando ele volta no final de semana, junto com seus familiares, com seus pais, ele consegue colocar em prática isso lá na pequena propriedade, colocar a teoria em prática. E assim ele consegue apoiar e ajudar os seus familiares.
Uhum. Secretário, como é que estão as escolas cívico-militares no Paraná? O governador disse que o Estado iria assumir a gestão das escolas da União após a descontinuidade do programa. Quantas escolas são e como é que está?
Então, isso aconteceu logo que o Ministério da Educação fez esse comunicado que não ia continuar mais com o modelo cívico-militar. Por determinação do governador Ratinho Júnior, a gente vai continuar com as escolas cívico-militares e vamos assumir da rede federal. No Paraná, nós temos 194 escolas no sistema estadual, no programa estadual de cívico-militar. 12 escolas em convênio com o governo federal, que é essa que vai ser descontinuada, e 7 colégios da Polícia Militar. Então, são os modelos cívico-militares que nós temos presente e distribuídos por todo o Paraná. Nesse regime cívico-militar, nós temos 208 escolas, 208 escolas, é isso mesmo, que com esse formato, 208 escolas no formato cívico-militar, sendo 194 no regime estadual e 12 federal. Então, um volume muito pequeno do modelo federal. Deste modo, então, a gente vai absorver todo o modelo federal na rede estadual. Importante destacar também que a gente está, inclusive, com um edital aberto para o cadastramento dos cívico-militares, tá? O cadastramento dos CMEIs, né? Os policiais da reserva, policiais e bombeiros. Até faço convite aí para os militares da reserva ler o nosso edital e se inscrever, né? Vem fazer parte da educação do Estado do Paraná, uma educação que é referência nacional, a melhor IDEB do Brasil, a melhor educação do Brasil, considerado pelo próprio MEC. E a gente acredita muito nesse modelo porque ele dá resultado. Aqui no Paraná a gente trabalha com metodologia, é aquilo que dá certo, não ideologia. O modelo cívico-militar funciona muito bem. Hoje nós temos aí 124 mil alunos nesse modelo, tivemos o avanço no IDEB de 84%, ou seja, 84% das escolas cívico-militares avançaram no IDEB, contra as regulares que tiveram um avanço de 40%. Então, isso para nós nos motiva, é uma locomotiva para impulsionar ainda mais esse programa, porque a sociedade paranaense quer, a sociedade paranaense pede um modelo cívico-militar. Onde nós temos escolas cívico-militares, tem muita procura.
E todas as escolas cívico-militares têm a gestão militar ou vocês estão em falta com militares para a gestão das escolas?
Isso, temos 40 escolas com dificuldade com militares, que tem um militar só, enfim, que não está com a equipe completa. Mas mesmo assim, a escola segue um modelo cívico-militar. O modelo cívico-militar e o papel do militar, que eu acho que é importante essa oportunidade para esclarecer a comunidade ou aquelas pessoas que têm um pouco de preconceito com o modelo, o militar ele está dentro da escola para fazer a parte de monitoria no sistema, no programa estadual. Ele atua em apoio aos professores e diretores. O diretor é um professor nosso, da rede. Os professores são da rede também. E o militar tem o papel de cuidar da entrada, da saída, na hora do intervalo, falar sobre o regimento da escola, sobre a organização, as regras que têm que ser respeitadas. Esse é o papel do militar dentro da escola. A aula é do professor, continua o mesmo modelo, o professor dando aula do mesmo currículo que tem em todas as escolas estaduais, e com isso a gente consegue ter o professor mais focado na aprendizagem do estudante e não na disciplina.
Secretário, em relação à segurança nas escolas da rede estadual, né, quais as medidas de segurança estão sendo implantadas nos colégios da rede após o atentado à escola em Cambé?
A gente já estava trabalhando com os modelos de atendimento desde Santa Catarina, que é a liberação que a gente fez de 20 milhões de reais com o governo federal para a melhoria da segurança das escolas, com câmeras, portão, controle de entrada. Tudo isso foi investido em todas as escolas estaduais do Paraná. Além disso, a gente fez um convênio com a Universidade de Londrina, a Universidade Estadual de Londrina, para a contratação de assistentes sociais e psicólogos. Os psicólogos vão atuar dentro dos núcleos regionais, mas atendendo as escolas, indo presencialmente na escola, conversando, orientando o profissional de educação ou até mesmo os estudantes. Esse é um trabalho preventivo ao bullying, à violência, à intolerância, ao preconceito que a gente está colocando dentro das escolas estaduais. E o assistente social tem o trabalho naquela situação que se identifica um estudante com alguma situação de assédio, de violência, de abuso, para que faça os encaminhamentos juntamente com os equipamentos públicos do município para que o adolescente seja protegido e assegurado a sua segurança. Além disso, a gente já tinha trabalhado também, implantado no aplicativo que a gente chama de registro de classe online, onde o professor faz chamada, aquela coisa comum que da nossa época estudava, que era no papel, agora é no aplicativo. A gente tem um botão de emergência, onde o professor, em uma situação que a escola está sendo atacada, ou acontecendo alguma situação de insegurança, ele aciona esse botão e automaticamente a polícia militar do município e quando tem guarda municipal é acionada para fazer o apoio e o acompanhamento. Então esse é um trabalho que está dando muito certo, é um trabalho que está trabalhando com a integração entre polícia e educação e a escola, isso é importante. E outra grande ação foi que a gente está lançando agora em primeira mão da nossa notícia, que é qualquer indivíduo ou cidadão que estudou em uma escola estadual, ele não precisa mais ir até a escola retirar os documentos. Por exemplo, uma transferência, um histórico escolar, ele vai fazer isso de forma online, de forma digital, ele retira em qualquer lugar, esse documento vai ter uma chave de autenticação e que pode ser verificado a constatação desse documento, se ele é real ou não.
E isso já está funcionando?
Isso já está funcionando a partir dessa semana.
Certo. Secretário, em relação à segurança ainda, falando das escolas, né, você citou o botão que comunica a polícia, Cambé, a escola em Cambé tinha esse botão?
Tinha. É no aplicativo, né, do professor. O professor faz chamado. Por que a gente colocou no aplicativo que o professor faz chamado? Porque é um aplicativo que é no dia a dia dele, ele usa, é quase como as pessoas usam o WhatsApp, né? Então, o professor que está em sala de aula, ele usa esse aplicativo a todo tempo em sala de aula. Então, ele, inclusive lá em Cambé, foi o acionamento desse aplicativo que a polícia chegou em 3 minutos para fazer intervenção no espaço.
Uhum. Em relação a Cambé, os peritos em segurança do Estado fizeram alguma análise sobre o ocorrido, para entender se houve alguma falha na segurança?
Nesse quesito, um indivíduo que entrou na escola entrou com argumentação, né, interfonou, tem um portão e interfonou, se identificou e relatou o que ele queria fazer na escola, que era a retirada de um histórico escolar, de um documento pessoal dele, porque ele era ex-aluno. E dessa forma a secretaria acabou abrindo o portão da escola e ele ingressou, enfim, já com todo um plano, todo premeditado para cometer a violência que foi cometida dentro da escola.
Entendi. Secretário, com esse pedido online de histórico escolar, as escolas então não vão mais atender presencialmente ou vai ter os dois formatos?
Nesse início ainda vamos manter os dois formatos, até a sociedade, a população compreender o funcionamento. A princípio, a gente vai trabalhar até o final do ano dessa forma, mas a partir do ano, nosso planejamento, se tudo correr bem dentro conforme daquilo que a gente está organizado, é não ter mais a presença de ex-alunos ou pais ou pessoas que não sejam não somente estudantes ou funcionários da escola que presente dentro do espaço.
É interessante isso porque os especialistas dizem que as secretarias de colégios deveriam ter acesso externo, né, para que estranhos não adentrem mesmo o ambiente de salas, né, corredores, né?
Sim. Lá na escola específica de Helena Clodilho, a gente teve o caso, o fato que ele se identificou retirando o documento, que é esse argumento que você colocou. Então, por isso mesmo, é uma medida em consonância com o fato ocorrido.
Que outras ações da Secretaria de Educação o senhor destaca? O programa Ganhando o Mundo, por exemplo, como é que está?
Isso, o programa Ganhando o Mundo, a gente acabou de anunciar os alunos, os 1.000 estudantes que vão fazer a viagem para fora do país. São 1.000 estudantes que vão frequentar as escolas de 5 países diferentes. Então, países de língua inglesa, onde os meninos e meninas vão ter esse contato com uma educação de primeiro mundo, uma educação diferenciada. E é um programa que nos orgulha muito. Então, são 1.000 estudantes, desses 1.000, 100 deles são estudantes do programa social, do Bolsa Família. Também vão ter essa oportunidade de conhecer, ter essa experiência. E todo o programa está sendo custeado pelo governo do estado do Paraná. Desde o passaporte, a passagem, alimentação, escola, hospedagem, transfer, tudo pago pelo governo do estado. Um investimento grande, mas que dá muito resultado, tem um impacto social, um impacto cultural, um impacto de desenvolvimento de pessoas, fenomenal, assim, um impacto gigante. Além disso, agora em setembro desse mês, no próximo mês agora, em setembro, vamos ter 100 professores da rede estadual embarcando para o Canadá e Finlândia para fazer uma formação continuada, fazer essa troca, que os professores vão para esses países conhecer o modelo educacional, ter essa troca, essa experiência, e depois eles retornam para formar os seus pares, formar os seus colegas, ser multiplicadores de toda essa aprendizagem e essa bagagem que vão trazer desses dois países. São importantes porque isso agrega qualidade, agrega experiência e gera uma repercussão muito boa para os nossos estudantes e para eles, principalmente os profissionais também.
Secretário, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Para nós é uma satisfação falar. Importante dizer aos pais e à sociedade paranaense que o Estado do Paraná tem a melhor educação do Brasil aferida pelo MEC. Estamos investindo pesado. Distribuímos só esse ano mais de 100 mil equipamentos entre computadores, notebooks e tablets para os estudantes das escolas públicas. Temos reconhecimento facial em sala de aula. Enfim, são vários programas, várias ações que estamos implementando, expansão em tempo integral, enfim, muitas ações, tudo isso liderado pelo nosso governador Ratinho Júnior, e eu agradeço o espaço da rádio para a gente poder falar com a comunidade como um todo. Muito obrigado, Luciana.
Obrigada. Conversamos com o secretário de Educação do Paraná, Rony Miranda.